E temos aqui a satisfação de receber agora o delegado de Espumoso, o nosso amigo e muito trabalhador, Dr. Felipe Cavalcante, que vai comentar com a gente aqui um pouquinho como é que foi esse ano para a Polícia Civil, né? Porque a gente sabe que sempre tem trabalho, mas graças a Deus aqui o trabalho anda calmo. Tivemos, obviamente, algumas coisas, mas nada que fosse, que esteja persistindo. Bom dia, delegado, seja bem-vindo ao Giro.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário e população de Espumoso em geral. É com satisfação que a gente vem aqui quase encerrando o ano, né? Apagar as luzes, finalzinho de novembro, para dar o feedback, dar uma resposta aí para a população do que vem sendo feito em termos de trabalho de investigação na cidade, apresentar alguns números e informar a população do trabalho da Polícia Civil realizado neste ano de 2022.
Bom, nós tivemos alguns casos, obviamente, e não existe cidade nesse país que não tenha tido algum caso mais sério, mais grave. A gente sabe também que a Polícia Civil está sempre trabalhando para resolver isso. Tivemos também a abertura, não inauguração, mas a abertura da sala especial para os animais, para as mulheres. Como é que está sendo esse trabalho todo? Eu sei que vocês apreenderam e colaboraram com a SOS Animais ontem foi, né?
Isso.
Na apreensão de alguns bichinhos que estavam à venda, que são proibidos. Então, a gente sabe que a polícia, embora ela não esteja aí com a sirene aberta dioturnamente, né, a Polícia Civil não esteja dioturnamente com a sirene aberta pela cidade, está trabalhando.
Sim, conversávamos da última vez que vim aqui, Mirelle, que o trabalho da Polícia Civil ele é feito de forma velada, né?
Exato.
Então, por vezes, a população acha que nós estamos parados, mas nós não estamos, é sempre bom frisar isso. Esse ano, vou puxar na memória aqui agora, nós tivemos poucas ocorrências que envolveram crimes graves, né? Para fins penais, crimes graves são aqueles em que nós temos violência ou grave ameaça de forma real, tá? É isso que para a legislação se caracteriza, né? É um crime grave. Então, aqui jamais querer diminuir a dor de qualquer vítima, muito pelo contrário, a gente entende que no município como o nosso, às vezes o atendimento de ocorrências mais simples dá mais resposta do que uma ocorrência de grande vulto.
Exato.
Mas nós temos essa classificação para fins de gestão, né? Então é importante passar essas informações para a população no geral. Nós tivemos aqui, ó, puxando a memória, recentemente, três ocorrências envolvendo arma branca, né, lesão corporal. Tivemos também duas ocorrências envolvendo disparo de arma de fogo. Em todos esses casos, em comum, foram ocorrências na madrugada envolvendo indivíduos que faziam uso de álcool e drogas aí. Então, é uma situação recorrente no Brasil inteiro. Nós temos uma política de enfrentamento de drogas hoje, em nível de polícia judiciária, de polícia civil, que ele é muito difícil pela interpretação, pela forma como os tribunais superiores vêm entendendo a repressão ao crime de tráfico de drogas. Então, por vezes, a gente não consegue efetivamente manter esses indivíduos presos, né? Mas apesar disso, a gente continua trabalhando. No início do ano, fizemos uma grande operação com mais de 20 mandados de prisão. Fizemos também ação de repressão a crime de extorsão aqui na cidade e teremos mais operações aí na Açaí. Então acredito que dentro de um nível razoável de controle, vamos dizer assim, a gente tá conseguindo enfrentamento desses crimes mais graves aqui na cidade.
Nós conversamos a última vez que o senhor esteve aqui, porque às vezes as pessoas têm a ideia que a Polícia Civil não faz nada, né? Mas a gente vai lá, registra a ocorrência e não acontece nada. Na verdade, eu mesma já fui testemunha várias vezes da polícia fazer uma prisão e dois dias depois, ou às vezes até no mesmo dia, o advogado vai lá e solta. talvez em função dessa interpretação da lei, porque não é a polícia que é falha, e isso é minha opinião, não é a polícia que é falha, é a justiça que é falha, né? Porque a gente vê a brigada militar prendendo por pequenos delitos, seja em flagrante, seja como for, chega lá, preenche uma papelada, às vezes sai o meliante, vamos dizer assim, sai antes da própria polícia conseguir terminar toda, né? Então, tem coisas que a comunidade também tem que entender. Tem que registrar a ocorrência? Tem. Por quê? Porque aí se tem nível de conhecimento da criminalidade. Ah, roubaram a minha bicicleta, mas eu não vou registrar. Tem que registrar.
É, sem dúvida. Ah. É, Mirelle, uma coisa que a polícia civil, né? É, a gente também, no nosso trabalho, nós não somos perfeitos, né? Nós temos falhas. É, não vou aqui ser leviano e dizer, ah, não, que nosso trabalho é impecável. É dentro das possibilidades, né?
Sim.
É, nós temos problemas aí, vários na gestão, que enfrentamos e tocamos o trabalho. Com satisfação que digo que não existe crime mais grave e espumoso que não, dentro dessa classificação, claro, que eu acabei de mencionar, que não teve resposta pronta e imediata da Polícia Civil. Agora, o nosso trabalho encerra na conclusão do inquérito policial e no cumprimento dos mandados de prisão preventiva ou temporária, depender da situação. Nosso trabalho termina aí. Então,
depois é a justiça.
Aí o entendimento é dos demais atores desse sistema penal, e eu tenho maior profundo respeito a todos os demais colegas, e acho que esse respeito é importante até para nos respeitarmos, né, dentro das atribuições. É, em especial aqui em Espumoso, a gente tem um excelente relacionamento, inclusive todas as nossas ações de busca e apreensão, de prisão, são pautados por ordens judiciais. Então, todo o nosso trabalho aqui é chancelado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Nós temos uma excelente relação. Agora, a prisão preventiva, a prisão temporária, elas são prisões de caráter excepcional. E aí, às vezes, a população não entende essa característica dessa prisão e fica com esse sentimento de injustiça, né? Então, é importante nós termos a consciência de que existe um processo penal, existe um caminho para isso seguir. Repito, tem situações que eu discordo muito, mas é salutar, é muito saudável no ambiente democrático essa discordância. É, o magistrado não tem que pensar igual o promotor, que não tem que pensar igual o defensor, que não tem que pensar igual o juiz ou advogado. É essa discussão, essa fusão de ideias que torna o nosso sistema jurídico democrático e justo. Então, apesar de eu discordar em algumas situações, eu acho que nós temos que entender e continuar trabalhando. Mas, de toda forma, o que eu quero deixar a população tranquila é que nesse tipo de crime nós temos um enfrentamento direto e objetivo, inclusive em crimes menos graves, né? Vamos dizer assim, nós estamos trabalhando. Eu trouxe aqui alguns números para o pessoal ter assim a ideia dos dados, né? Do que está sendo feito. Por exemplo, em 2021 foram registrados 988 boletins de ocorrência. Tá, lembrando que assumi aqui em setembro de 2021. Em 2022, até o momento, foram registrados 1.441 boletins de ocorrência.
Aumentou?
Foi um aumento de aproximadamente 500 ocorrências. Uhum. E é importante dizer que essas ocorrências, esse aumento, decorrem muito de uma aproximação do nosso trabalho com a comunidade, né? E pelo fim da pandemia, a gente acredita que as pessoas saíram mais e automaticamente ocorrem mais delitos.
E também existem as campanhas que a gente faz, tem que registrar.
Exatamente.
Porque senão, como é que o Estado vai saber como é que o Espumoso está, como é que o Brasil vai saber? Só com registro, não tem?
Exatamente. E é um dado que é um aumento relevante, né? Um aumento de aproximadamente 50% do que nós tivemos em 2021 até o momento. Então, é claro que esse aumento de registro de ocorrência, ele aumenta, cada boletim de ocorrência que a pessoa registra é um despacho meu para uma investigação.
Sim.
Via de regra. Então, aumento a carga de trabalho. Apesar desse aumento de carga de trabalho, nós concluímos a justiça até o momento, esse ano de 2022, 387 procedimentos policiais, entre inquérito e termos circunstanciados de ocorrência, perdão. E acredito que um número bem significativo, considerando o ano de 2021, em que em todo o período foram remetidos 344. Ou seja, nós ampliamos até o momento 43 procedimentos a mais, em que pese o aumento da demanda de trabalho. Em que pese tem aumentado o volume de ocorrências, nós conseguimos remeter um maior número de procedimentos. Então, isso indica que estamos caminhando, né? Estamos, inclusive, reduzindo o passivo, né? No ano de 2021, por exemplo, nós instauramos 418 procedimentos e remetemos os 344 que eu acabei de dizer. Então, você teve um acréscimo de procedimento parado na delegacia. Esse ano, nós instauramos 360 e concluímos 387. Então, nós reduzimos 27 boletins de ocorrência. Isso é um dado muito relevante, que é um dado de queda no passivo, e quando você tem menos procedimento parado, você consegue atender melhor a população. É claro que são números aí. A gente tem uma brincadeira, né? A gente diz que as estatísticas são bestas, né? Eu posso trazer aqui 50 números que pouco importam se a pessoa não tiver aquela sensação de segurança. Mas, em contrapartida, é importante trazer que é a forma que a administração pública tem de dar resposta aos cidadãos pagadores de impostos, né? Como a gente chega e fala assim: pô, delegado, mas o que está sendo feito? Está sendo feito isso. E além das ações que nós já pontuamos aqui, estou me atendo ao campo da repressão, tá?
Sim.
É importante exatamente se dizer, todas as ocorrências de vulto que nós mencionamos aqui, todas elas têm procedimento instaurado e autoria conhecida. Nós não temos uma ocorrência de grave vulto na cidade que nós não sabemos. Ninguém foi baleado, a gente não sabe quem foi. Ninguém tomou uma facada, a gente não sabe quem foi. Ninguém foi estuprado, a gente sabe quem foi. Então, o trabalho de investigação está sendo feito apesar das dificuldades.
Isso, a mim, me dá a sensação de segurança. É, na verdade, quando a gente, eu gosto sempre de frisar, quando a gente não entende os procedimentos, é muito fácil a gente dizer que não está sendo feito nada. Então, a gente sabe que o trabalho da Polícia Civil, diferente do da Brigada, que o da Brigada é mais ostensivo, né, tá na rua, é a prisão do flagrante, o depois da Brigada vem a Civil. A Civil faz todo o procedimento e vai para o Judiciário. Então, cada um faz a sua parte. Obviamente que algumas coisas demoram um pouco mais, outras demoram um pouco menos, mas todas elas são atendidas de alguma forma pela Brigada Militar. E pela Polícia Civil. Então, se eu for lá na delegacia e registrar uma ocorrência contra a perturbação do sossego, geralmente quem me atendeu primeiro foi a Brigada Militar, né?
Com certeza.
Então, nós temos que entender que cada um faz a sua parte para o todo poder dar certo, né?
Com certeza.
Por isso que eu acho importante que as pessoas conheçam o delegado. Ah, mas a polícia não faz nada. Faz sim. Só que ela faz dentro do que ela pode fazer. Porque a polícia também não pode virar uma criminosa e sair tomando conta de coisas que não diz respeito a ela.
É, isso é uma coisa importante, excelente ter tocado nesse assunto. Às vezes, no senso comum, né, é muito fácil a solução de um crime.
Ah, sim. Né?
Mas nós temos o direito do nosso lado. Né? Nós temos as normas, gostemos ou não.
Exato.
Não é nosso papel discutir fora do ambiente legislativo, fora do ambiente correto para esse tipo de debate, se uma lei está correta ou não. O nosso papel
é cumprir.
É cumprir. E dentro desses preceitos, eu acredito que a Polícia Civil, a polícia de modo geral, tá? A Brigada Militar também, trabalha coerentemente. E nós não toleramos desvio, inclusive é uma situação que nós que estamos na chefia, né? Eu e o Tenente Aldair aí, aproveitar e mandar um grande abraço para ele, nosso parceiro. Nós não toleramos nenhum tipo de desvio. devidamente comunicado, devidamente instruído a situação de um policial que cometa esse desvio, que saia dessa linha do direito que eu acabei de dizer aqui, nós iremos apurar, tá? É, falando mais uma vez da Brigada Militar, assim como a Polícia Civil sofre muito com a questão de efetivo, eu sou testemunha dessa dificuldade da Brigada Militar, mas eu tenho que elogiar os colegas que ali trabalham, porque apesar dessas dificuldades, eles ainda são bem mais que nós, né? E nunca colocam qualquer óbice ao apoio ao nosso trabalho. Aqui no município nós temos uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar, com muito orgulho falo isso. Tenho todos como meus colegas, recebo meu gabinete, alguns até em minha casa. Então, o ambiente nosso aqui é excelente para que o trabalho seja possível, né? Então, pedir um pouco de paciência, as dificuldades são muitas para a população. Eu sei que às vezes quer aquela viatura ali em 5 minutos. Essa semana, agora, teve um decreto do governador do estado, uma situação até interessante de eu trazer aqui para os ouvintes, né? Teve um decreto do governador do estado ordenando que as delegacias fossem fechadas no período dos jogos da Copa. E aí teve uma pessoa da cidade que foi até a delegacia, viu fechada, e foi ao Facebook e xingou e tal. Eu acho, claro, dentro de um respeito, né? Eu acho excelente a medida. A pessoa foi lá e viu, se sentiu chateado com a situação, foi lá e relatou. Graças a esse relato, chegou a gente a informação, que fique frisado que nesse mesmo dia nós trabalhamos durante toda a madrugada, o efetivo estava em operação no interior do estado, dando apoio a outra delegacia. Ainda assim, meus policiais saíram de suas casas 2 horas da manhã e trabalharam todo o turno da manhã, normalmente na delegacia. Então, é importante frisar, mas a população, vamos dizer,
não está sabendo.
E aí a gente teve essa situação, mas com essa denúncia, vamos dizer assim, ficamos sabendo da insatisfação dessa pessoa e conseguimos atender prontamente no dia seguinte, né? Então, essa participação é legal, mas nós estamos trabalhando, né?
Só que as pessoas também têm que acostumar que o Facebook, ele é um tribunal aberto, né? Onde você é denunciado, julgado e condenado ou não. As pessoas têm que ter o costume, quer reclamar, não tem problema nenhum. Eu tenho direito de reclamar, o senhor tem direito de reclamar, a comunidade tem direito de reclamar, mas vamos reclamar primeiro onde a gente tem que reclamar, né? Não é nas redes sociais. Se eu estou com um problema com a delegacia, eu vou lá e vou falar, ó, delegado, está acontecendo isso, isso e isso. Eu vim aqui ontem e a delegacia estava fechada.
Isso eu concordo muito contigo, Mirelle.
É como se
a pessoa fizesse um desabafo, né?
Eu entendo isso.
E aí, mas o que acontece? Por vezes, seu desabafo não vai chegar em quem resolve, que
e
no caso sou eu.
E quando chegar, chega distorcido.
Exatamente. Às vezes, vale mais. E eu estou na delegacia quase sempre. Agora, por exemplo, não estou aqui.
Sim, mas está ligado ali no celular.
Estou aqui o tempo todo no telefone. Nós temos uma agenda de compromisso aí a cumprir como chefe, né? Mas estou na cidade.
Sim.
Segunda a segunda, estou sempre aqui, moro aqui, já deixo bem claro, né? Então, eu acredito que sou bem acessível. Todo mundo que quer falar comigo, eu sequer pergunto o assunto. A pessoa chega na delegacia, me procura, fala, não, vamos lá, vamos conversar. Então, acredito que seria mais eficiente se me procurasse. Então,
chega lá e pede para falar com o delegado. O delegado, se ele não está ali, ele já vai chegar. Mas, de fato, é mais fácil e mais rápido e talvez até mais simples de resolver o problema chegando ali. A delegacia trabalha num horário, obviamente, que é determinado, não pela delegacia, mas os policiais são sempre policiais, o delegado é sempre delegado.
Sim, sim. Né? E nós estamos aí para servir e proteger, para responder às pessoas, né? Eu vim de uma realidade muito mais violenta do que... Nossa,
aqui é muito calmo, né?
Do que espumoso. E uma coisa que eu aprendi com esse curto tempo que eu estou aqui é que os municípios menores têm demandas diferentes, né? Nós temos que apresentar respostas naqueles campos que as pessoas necessitam, né? É. E para isso, às vezes, eu preciso de ouvir.
E sempre há um movimento nosso lá de procura da população, né? A gente tá sempre reunido com as entidades associativas, tentando um diálogo. E acredito que com o decorrer desse ano, eu estou notando e acredito que melhora e tem que melhorar, que haja uma aproximação, as pessoas procurem mais delegacia para a gente poder conversar e poder colocar os pingos nos is muitas vezes, né? Nós temos agora para o ano que vem projetos que eu acredito que são maravilhosos para a cidade, né? Então, dentro desse
contexto.
Desse contexto, né? Eu acredito que a gente vai caminhar muito positivamente ainda, né? Apesar de alguns problemas que tivemos, baixa, servidor com atestado, servidor...
Enquanto que vocês saindo... estão na delegacia?
Hoje nós estamos com 3 agentes na ativa e 2 estagiários. Mas aí estávamos em mais agentes, né? Em mais estagiários, mas aí tivemos alguns acertos ali, meio de campo, e já tivemos o aval da chefia para controle e reposição. Vamos manter o efetivo de espumoso como estava, como conseguimos, né? Isso se dá de forma gradual, mas já temos esse aval e vamos ter essa resposta. Então...
E uma coisa que é importante, delegado, se eu não estou enganada, os registros são importantes, inclusive, para trazer servidores.
Com certeza.
Porque se não há necessidade, por exemplo, se eu não tenho, no ano todo, nós tivemos aqui 1.441 BOs, né, neste ano, até agora, ainda falta um mês e pouco. Se nós tivéssemos 400 BOs, nós teríamos, talvez, só o delegado e mais um aqui.
Com certeza.
Né?
É
importante.
Nós chamamos, na criminologia, né, que é a ciência que estuda o fato, o crime, de um contexto social, não é o direito penal, né? Mas para a criminologia a gente trata isso de cifra negra, que são aqueles fatos que acontecem no dia a dia e que não chegam ao conhecimento das autoridades públicas. Então, a partir do momento que você mitiga, que você quebra essa cifra negra, você possibilita a administração melhorar a sensação de segurança. Porque se a pessoa sofre um determinado delito, relata esse delito, e você tem um aumento, como você mencionou aí, de fatos criminosos registrados, eu, como administração pública, como administrador da Polícia Civil em Espumoso, eu consigo pedir, exigir resposta da minha chefia para melhorar a resposta, melhorar o aparato.
Ah, mas...
Se a gente não tem isso, a gente não consegue responder. E aí o cidadão fica vítima do crime, sem nenhum tipo de mecanismo de controle. Então, muito importante sem registro de ocorrência.
Sempre.
Para isso, vou pegar
vamos
o gancho.
Vamos lá.
Para isso, conseguimos com bastante esforço aí, junto ao Poder Judiciário, ao Poder Público de Espumoso, Prefeitura Municipal e alguns parceiros aí de cooperativas bancárias. Nós vamos, dentro dos próximos dias, aí, anunciar a nossa cartilha anti-golpe, né?
Estávamos
aí discutindo a última vez o aumento expressivo desse tipo de registro de ocorrência. Ontem eu estava despachando no gabinete lá, nossa, mas eu despachei um monte de ocorrência dessa. E aí conseguimos, elaboramos nós mesmos a cartilha, a Delegacia de Espumoso, né? E com a parceria aí da Delegacia Regional e de alguns bancos, vamos conseguir rodar essa cartilha. Vai ser uma tiragem bem grande.
Para espalhar
na cidade, para conscientizar a população em geral. E além disso, aí, já com a parceria do Poder Judiciário e da Prefeitura, nós anunciamos para o ano que vem, né? Não fica difícil dizer a data, porque é meio complexo, mas para o ano que vem, com certeza, nós vamos vamos revitalizar a Delegacia de Espumoso, tá?
Assim, o Poder Judiciário destinou um valor também, né?
Das penas alternativas. É um critério aí que vai até um elogio ao nosso magistrado aí da comarca, que ele entende de forma correta, na minha opinião, que essa verba, ela advém dos procedimentos penais mesmo.
Que depende do trabalho das
forças policiais.
Foi para a Brigada e para a Polícia Civil.
Isso,
Gostei muito disso.
E para a SUSEP também. Então, com essa verba, nós vamos conseguir revitalizar as nossas instalações, com o apoio da Prefeitura também. vão melhorar bastante a nossa qualidade de atendimento.
Tá.
Isso, ah, tá, mas é uma bobagem,
mas não é
um detalhe. Mas são tantos anos que a Polícia Civil trabalha precariamente e agora nós vamos conseguir vencer essa frente. Nós vamos vencendo etapas no curso e eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, com muita satisfação que eu comunico isso à população de Fumoso, além dessa cartilha, né? E às vezes o trabalho de investigação fica ruim porque um computador não liga, tá?
Ou não consegue imprimir uma ocorrência. Ou...
Quando a gente tem essa estrutura mais forte, isso tudo caminha, né? Claro que o exemplo meu aqui foi exagerado, né? Nós temos todo o apoio do governo do estado para essas questões, mas a carência existe, né? E com o apoio desses atores aí, nós vamos conseguir deixar a Delegacia de Fumoso cada vez melhor, prestar um melhor atendimento, uma cadeira melhor, um café, uma água, coisas que hoje nós temos dificuldade. Então, bom para a população, essa alteração, ela ultrapassa a minha gestão aqui, é uma coisa para durar para muitos anos, acredito que fica um presente aí para
a comunidade. Mas o senhor não está pensando em sair, né?
Não, jamais.
Ah, tá.
Jamais. Eu estava na prefeitura, não, aí chegou...
perguntando, né?
Porque um colega falou comigo assim, delegado, me diga uma coisa... quando é que o senhor vai pedir a remoção? Eu falei, tu quer me remover, cara? Eu acabei de chegar.
Quer me remover
pra onde? Me ajuda, né? Não existe essa possibilidade no momento.
Menos mal. Bom, quero colocar, delegado, à disposição de vocês, todos os parceiros, para a divulgação dessa cartilha. Obviamente que nós aqui também temos interesse que as pessoas saibam disso, que a gente está falando todos os dias, né, para ser atentarem a golpes, atentarem a pessoas estranhas. Tem muitas formas de se dar golpe.
Eu cataloguei, nós, né, na Delegacia de Fumoso.
Sim.
Nós catalogamos 44 golpes.
Aqui?
Em andamento.
Aqui em Fumoso?
Não, na nossa região. No Rio Grande do Sul.
Tá. 44 diferentes.
44 diferentes tipos de golpe.
É.
E aqui na nossa região a gente fez um filtro, caso contrário a cartilha seria um livro, né?
Sim.
A gente fez um filtro. Salvo engano, colocamos 16 ou 13, que são os principais que acontecem aqui na cidade. A gente fez um compilado, disponibilizamos um material para toda a região, para toda a 24ª região. Cada delegacia, Tapera, Soledade, Barros Cassal, enfim, vão adaptar aquele texto para a sua realidade, para o seu levantamento estatístico. Aí é importante o registro. Voltamos mais uma vez.
E lembrando que o senhor chegou a esse número porque houve registro.
Só temos esses dados.
Sem contar o que não tem.
Senão, nós sequer saberíamos, né?
Exato.
Então, cada município vai fazer o seu levantamento estatístico, como nós fizemos aqui, elencar prioridades e dentro daquele texto que nós montamos para esses 44 golpes, elaborar ali a sua, enfim, a sua rodagem final. Eu fiquei muito feliz com o apoio dos bancos também.
Ah, sim.
Isso impacta diretamente eles, né? O apoio que eles deram pra gente na elaboração dessa cartilha. E a prefeitura, sempre o Poder Público Municipal, sempre parceiro nosso, sempre que a gente precisou,
também, né?
Entendendo a necessidade do povo fumosense e ajudando a gente dentro do possível.
Bom, delegado, não sei se tem mais alguma coisa que o senhor queira colocar, mas eu quero lhe agradecer muito por ter vindo aqui. Eu sei que o senhor é um homem bastante ocupado, não anda com a sirene aberta aí pela rua, mas anda nas investigações. Não vou perguntar se tem algum em andamento, porque não interessa, né?
Sempre tem, né?
Sempre tem.
Sempre tem.
Mas eu quero deixar claro mais uma vez à comunidade, se o senhor discordar de mim, por favor, fale, que é extremamente importante o registro, que é extremamente importante que a comunidade vá lá conhecer o delegado. Não precisa ter nada para registrar. Mas vai lá para olhar para ele e para ter a certeza que eu tenho que nós estamos em boas mãos aqui.
Mirelle, nós temos um mecanismo em política que a gente chama de accountability. É uma expressão que ela quer dizer em português, claro, popular, que o mecanismo mais eficiente que a gente tem para cobrar a administração pública é a cobrança.
Exato.
É a presença. Então, se você procura a delegacia, se você registra o seu boletim, se você procura a chefia, que no caso sou eu, o delegado aqui, é através disso que as coisas mudam. É através... E eu tô dando um exemplo meu, tô me colocando aqui, tô jogando X na minha palheta, porque eu tenho consciência, sou cidadão além de delegado de polícia. Então, a gente cobra poder público é assim. É presente, não é, como tu bem colocou, é, lamuriando em redes sociais.
Não adianta.
É a cobrança constante que faz as coisas andar. Às vezes, outro dia, tinha uma pessoa precisando de uma perícia, tá?
Uhum.
E aí, falou comigo, delegado, e aí, eu preciso dessa perícia. Eu falei, cara, é o seguinte, eu não tenho como exigir, eu não tenho hierarquia sobre o Instituto Geral de Perícias. É um órgão à parte do meu, eu não ordeno nada,
eu
requisito uma perícia. Então, eu não tenho como falar, velho, faz pra mim amanhã.
Faz agora.
Não lugar. Existe, né? Então, vou te dar um conselho, vai lá você, cara. Vai lá hoje, vai daqui amanhã. A 4 dias, vai depois mais dias. Eu te garanto, chega uma hora, o cara vai soltar teu laudo, porque não tem o que fazer. Então, é um mecanismo de cobrança. Eu sei que às vezes, pô, é chato, agora é um instrumento do que a gente tem pra mudar. É assim que eu levo minha vida e estou à disposição pra receber esse tipo de demanda, e eu espero que os cidadãos de Pomoço também se direcionem dessa forma pra gente melhorar cada dia mais a situação de segurança na nossa cidade.
E a gente espera que o senhor não vá embora daqui, né?
Sem plano.
Então tá bom. Delegado, muito obrigado, um bom trabalho, e sabe que tá sempre à disposição aqui quando o senhor achar que é necessário. Pode vir para cá e vamos lançar essa cartilha aí. Sim. A gente é parceiro.
Até final do mês aí de dezembro, acredito que já tá no comércio, já tá com vocês aí.
Ah, que bom, muito obrigado. Esse foi o delegado Felipe Cavalcante conversando conosco aqui no Giro da Notícia.